Ministro das Finanças de Angola, Normando Manuel, vai conversar com a Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque, depois de participar numa sessão que aprovou uma resolução para condenar financiamento a ações terroristas. Ministro, para a África e para Angola principalmente, por que é que esta resolução é importante?
As questões do terrorismo, do branqueamento de capitais, constituem uma preocupação hoje para a estabilidade política e económica de grande parte das economias do globo e, particularmente, da África, onde assistimos movimentos na zona da África Central, sobretudo com focos dominantes na Nigéria, na República Centro-Africana, no Chad, com as ações do Boko Haram. Estes focos de instabilidade afetam a boa perspectiva do crescimento económico destes países. Estes focos de instabilidade afetam o ambiente de paz, que é um requisito primordial para o crescimento económico dos nossos países e poderem se tornar independentes do ciclo vicioso da pobreza que os afeta. E certamente, ao debruçar-se em torno dos vetores que alimentam a sustentabilidade desses grupos terroristas, que é naturalmente as suas fontes de financiamento, encontramos aqui uma oportunidade vital para Angola juntar-se às demais forças da economia global e combater este mal que afeta a economia global. Hoje os mercados financeiros estão bastante integrados e o que nós assistimos é que a sobrevivência do ISIL é função de ações de pilhagem, do tráfego, da comercialização ilícita de petróleo, de gás, o que de certo modo tem consequências associadas ao quadro atual do preço de algumas commodities, algumas matérias-primas de exportação, dentre as quais o petróleo, não é? Num cenário em que o mercado é inflacionado com excesso de procura, naturalmente os preços acabam posicionando-se em patamares baixos, fora do seu nível normal de equilíbrio. É bem verdade que há outros fatores que explicam o quadro atual do mercado internacional de petróleo, mas naturalmente é aqui um aspecto importante que nós podemos agregar também a esta reflexão que os ministros das Finanças do Conselho de Segurança das Nações Unidas tiveram a oportunidade de refletir, olhar para todos os circuitos dos fluxos financeiros, incrementar as ações cooperativas a nível das instituições financeiras, não é? Naturalmente, nós assistimos já da parte dos Estados Unidos da América uma revisão do sistema que até então andava excessivamente exagerado na perspectiva da autorregulação. No entanto, a autorregulação das instituições financeiras e parafinanceiras acabava sendo também um dos aspectos que facilitava com que estes grupos terroristas, nos mais variados pontos, pudessem conduzir as suas operações financeiras. Tivemos a oportunidade de ver que hoje a grande parte das companhias que suportam as transações financeiras destes grupos terroristas fazem no mercado da Europa do Leste e, naturalmente, uma reflexão em torno da revisão da arquitetura financeira internacional. Torná-la menos autorregulada é também um dos aspectos importantes para o combate dos fluxos ilícitos financeiros que fomentam a atividade terrorista.
Falou aqui da atividade do ISIL e a relação com o petróleo que pode prejudicar o comércio internacional. Relativamente a Angola, como é que se sentiu este dano?
Angola, à semelhança de outras economias exportadoras de petróleo, terão assistido a alguma alteração daquilo que é o seu espaço fiscal, terão assistido uma alteração no quadro das suas balanças de pagamentos, com uma queda das exportações, que de certo modo inverte a perspectiva económica que esses países vinham tendo ao longo dos últimos anos. Neste quadro de desaceleração, crescimento económico associado a vários fatores, na verdade estamos a falar aqui do petróleo, mas há um conjunto de outras matérias-primas de exportação que assistiram à quebra de preços, assistimos mesmo a uma histeria económica global, não obstante as medidas do quantitative easing nos Estados Unidos da América, a recuperação económica tem sido lenta. Olhamos para a Europa, o problema é muito mais crítico, com um conjunto de disfuncionalidades estruturais que não permitem estas economias retomarem o seu nível de crescimento que conhecemos algum tempo para cá. Entretanto, os altos níveis de crescimento, hoje, encontramos-los na Ásia, onde a própria China, que até então foi um grande motor de crescimento económico, vem desacelerando, mas ainda encontramos os altos níveis de crescimento do produto interno bruto. E a segunda região com um crescimento económico robusto é a África do Sul do Sahara. Está crescendo hoje em proporções muito abaixo daquilo que foi o nível de crescimento nos últimos anos, com uma forte afetação daquelas economias com forte pendor de exportação, e naturalmente Angola é uma delas também. Mas nós tomamos este momento como uma oportunidade para explorar o potencial que grande parte das nossas economias tem, tornando-as menos dependente de um único produto de exportação, alargando a matriz de exportações, trabalhando na própria diversificação das economias no plano interno, no plano regional, procurar maximizar na perspectiva dos processos de transformação, para que as mais-valias decorrentes do setor extrativo possam ser partilhadas no quadro da região. Isto é possível por via daquelas indústrias menos complexas, aquelas indústrias atreladas, sobretudo, ao segmento da produção alimentar, onde a África tem um potencial enorme de terras aráveis, recursos hídricos, aquela indústria ligada à construção civil, na medida em que assistimos um desenvolvimento urbano em grande parte das economias africanas. E então entendemos, com uma visão diferenciada, voltada para políticas económicas com um enfoque mais endógeno, a crise que se vive atualmente em muitas economias pode transformar-se numa janela de oportunidades para alterar o quadro destas economias.
Falamos do ISIL, mas Angola tem proximidade com a África Central, afetada pelo Boko Haram, um grupo terrorista. Quer-nos falar desta resolução para as ações deste grupo nesta região africana?
Nós percebemos que o bloqueio das fontes de financiamento para estes grupos constitui-se numa medida que certamente há de retrair as ações destes grupos. Mas certamente, para a realidade da África, isto passa pelo reforço de todas as medidas de compliance, não é? Para o combate aos fluxos financeiros ilícitos, não é? Ao combate ao branqueamento de capitais. Isto obriga, de certo modo, o envolvimento das instituições públicas, das instituições privadas e até uma ação extensa que vá até a cada cidadão individual. Cada cidadão individual deve sentir-se responsável na partilha da informação. E, naturalmente, aqui a disseminação das listas de sanções das Nações Unidas constitui um elemento muito importante. Mas, acima de tudo, nós precisamos reforçar as nossas instituições financeiras. Nós precisamos reforçar as nossas políticas fiscais, na perspectiva da qualidade da despesa pública. Em alguns casos, estes grupos terroristas são financiados por programas internos de algumas dessas economias, no quadro da fragilidade da despesa pública e de oportunidades de realização de outros negócios. Então, todo este processo de fortalecimento institucional, onde as ações do Grupo de Ação Financeira Internacional têm sido bastante úteis, nós julgamos que constitui-se num elemento vital para que possamos tornar os países da nossa região mais blindados contra estes males que afetam hoje a paz social.
Não é muito frequente que esses encontros aconteçam em momentos de crise. Angola tem a economia num momento que não é muito bom. Ao voltar para o país, o que é que leva de novo, depois de participar neste encontro com ministros de finanças de vários outros pontos do mundo?
Nós aproveitamos a oportunidade para partilhar os esforços que Angola vem desenvolvendo no domínio do combate ao branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, o reforço das nossas instituições no quadro do compliance, que são aspectos vitais para uma economia de rendimento médio, uma economia inserida no contexto global, onde os fluxos financeiros acabam por estar integrados. E naturalmente isto é tão importante para assegurar a credibilidade dos parceiros no quadro da nossa agenda contínua de atração do investimento privado, seja ele nacional ou estrangeiro. É preciso que tenhamos uma arquitetura que assegure a participação, a atuação, a operação dos investidores num ambiente livre de ameaças. E, naturalmente, foi uma oportunidade para transmitir esse sinal aos nossos parceiros daquilo que são os esforços que Angola vem desenvolvendo neste domínio e, naturalmente, ao regressar a casa, poder partilhar com as nossas instituições, os nossos stakeholders, os desafios que se colocam para uma economia que sai de um contexto doméstico para um contexto regional e internacional.
O aspecto da diversificação neste momento da crise, já se tem visto os setores que se vão priorizar?
Ora, Angola tem vindo a trabalhar algum tempo para cá com uma visão bastante sólida daquilo que é a perspectiva de diversificação da economia. A história de Angola hoje não está essencialmente concentrada no petróleo. O nosso setor petrolífero participa em apenas 35% do produto interno bruto. Isto é um reflexo que, durante os anos, as políticas públicas foram implementadas na perspectiva de transferir recursos do setor petrolífero para o setor não petrolífero. Entretanto, não podemos perder em linha de conta que nós estamos a falar de um país bastante jovem. Alcançou a paz em 2002, numa altura em que tinha toda a sua infraestrutura quebrada. Os acessos estavam impossibilitados e, ao longo de 10 anos, o país dobrou o seu produto interno bruto. Ao longo de 10 anos, esforços significantes foram feitos, em primeiro lugar, para construir escolas, hospitais, componentes importantes para o desenvolvimento, poder investir no conhecimento, poder conferir boa saúde aos cidadãos. E, ao longo deste período, o Executivo foi investindo na infraestrutura básica, porque é aquela necessária para criar um ambiente de negócios fértil, de estradas, caminhos de ferro, portos, aeroportos, investimentos no domínio do saneamento. Aliás, iniciamos um programa ambicioso de desenvolvimento habitacional. Todas estas ações vêm sendo desencadeadas de formas a criar um ambiente fértil, agregado naturalmente a uma reforma institucional que vai correndo na perspectiva de melhorar toda a regulamentação, a qualidade das instituições, para que o investidor possa encontrar boa infraestrutura, um ambiente menos burocrático e realizar os seus negócios. Naturalmente, este é um processo. E, ao longo do tempo, aquela que é a nossa principal fonte de rendimentos, o petróleo, acaba sendo afetada com uma baixa significativa do preço. Já assistimos em 2008, 2009. E, no entanto, se olhar para a experiência de Angola, hoje Angola está muito melhor preparada comparativamente àquilo que foi a crise de 2008, 2009. Não vimos isto como uma crise na sua plenitude. Nós encontramos aqui uma oportunidade de acelerar o programa de transformação da economia. É naturalmente um novo normal, onde nós somos obrigados a ajustar os níveis da despesa pública, a nos tornarmos mais eficientes, mais racionais nos usos e, naturalmente, como já me referi, explorar as oportunidades que antes não vinham sendo exploradas.
Estamos a falar de atrair mais investidores para Angola, país lusófono, mais 8 membros da Cplp. O que é que se vai fazer com esta oportunidade, portanto, de se ligar à Cplp para que Angola ultrapasse esta fase económica?
Nós temos um quadro cooperativo com os demais países membros da Cplp e, naquilo que são as vantagens relativas de cada uma destas economias, há um escopo de cooperação. Nós hoje temos já investidores nacionais nos demais países da Cplp, do mesmo jeito que nós temos investimento estrangeiro de nacionais da Cplp em Angola. No entanto, nós continuamos a explorar esta relação, que desfruta de vantagens culturais, linguísticas, e julgo que a perspectiva futurista será esta.
Há ambições de Angola em termos de setores em que deve apostar?
Em 2012, nós concebemos um Plano Nacional de Desenvolvimento e é um plano bastante claro. Ele identifica os vários clusters tendo em conta o potencial da economia. Nós destacamos aqui desde a agricultura, desde a logística, transportes, a própria indústria do óleo e gás ante as suas vantagens, naturalmente o processo industrial, tal como referi toda aquela indústria menos complexa, atrelada ao setor primário de transformação, são áreas que estão voltadas ao plano de diversificação de Angola. A mineração é naturalmente uma outra área onde as nossas economias têm um vasto potencial. Então nós temos um plano nacional de desenvolvimento, temos uma estratégia de longo prazo, que nós designamos a estratégia 2025, que é bastante clara, e temos estado a trabalhar nesta estratégia. À medida em que um conjunto de pressupostos se vão alterando, nós vamos ajustando as metas desta estratégia, mas os objetivos, estes mantêm-se.
Ministro de Finanças em Nova York viveu experiências, esteve a pensar em Angola daqui para frente. O que é que tem para dizer à audiência lusófona que lhe ouve neste momento?
A classe dos ministros das Finanças tem tido a oportunidade de encontrar-se pelo menos duas vezes ao ano. Aquelas economias que são membros do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial costumam encontrar-se nas reuniões anuais dessas instituições ou nas reuniões de primavera. E nestes momentos temos tido a oportunidade de discutir os vários problemas, desafios e dilemas da economia global, assim como partilhar experiências. O que nós assistimos aqui em Nova Iorque, neste momento muito especial para o grupo mais restrito dos países membros do Conselho de Segurança, foi abordar as implicações que a instabilidade política causada por estes grupos terroristas coloca ao desenvolvimento económico. E, naturalmente, sendo a componente financeira o sangue, digamos, que circula nas veias, que alimenta o funcionamento do coração destes grupos terroristas, uma forma prática do combate à ação desses grupos é naturalmente afetar o seu sistema circulatório sanguíneo, olhar para toda a arquitetura financeira internacional e blindá-la contra os fluxos ilícitos de capitais.